Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América em português para a África, emissão de domingo 2 de julho de 2017. Desejamos a todos que estão connosco um excelente domingo. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington, na vossa companhia, na apresentação, Paulo Oliveira e Mariano Bartolomeu, na produção. Transmitimos a onda média nos 1530, a onda curta em 13.630 e 17.655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje, domingo, para além de noticiar com as últimas histórias do mundo, teremos a janela de Angola. Depois, falaremos de saúde e a seguir teremos o espaço do ouvinte. Mas para já as notícias neste domingo convosco, nesta sua emissão em português, da Voz da América.
Olá, ouvintes, ao microfone com este noticiário está convosco João Santa Rita. Um bombista suicida fez explodir um carro-bomba na Praça Tahrir, no centro de Damasco, matando pelo menos 8 pessoas e ferindo dezenas de outras, disse a televisão estatal síria. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse, contudo, que 21 pessoas morreram, afirmando que o número poderá aumentar, porque muitos dos feridos estão em estado crítico. As forças de segurança sírias disseram que tinham detectado e perseguido 3 bombistas em carros armadilhados, tendo destruído 2 deles à entrada da cidade. A televisão estatal mostrou 2 veículos destruídos na estrada que liga a capital ao aeroporto. O terceiro bombista suicida foi cercado na Praça Tahrir, onde detonou os explosivos no veículo. As autoridades disseram que a morte dos 2 bombistas suicidas antes de entrarem na capital tinha impedido um ataque em grande escala que poderia ter causado dezenas de vítimas. O ataque deu-se no dia em que muitos sírios regressavam ao serviço no primeiro dia após o fim do Ramadão. O ataque de hoje é o pior na capital síria desde março. O Parlamento Sul-Africano vai votar numa moção de não confiança no presidente Jacob Zuma a 8 de agosto, foi oficialmente anunciado. Os partidos da oposição têm vindo a pressionar para que a votação entre os deputados seja secreta, na esperança de encorajarem legisladores do partido no poder, o ANC, a votarem contra Zuma, cuja presidência tem sido marcada por vários escândalos de alegada corrupção. O Tribunal Constitucional disse recentemente que o modo de votação pode ser decidido pela presidente do Parlamento e não se espera que a votação seja secreta. Nos últimos 2 anos, o presidente Zuma derrotou facilmente 2 moções de não confiança e uma outra votação que tinha como objetivo a sua demissão. O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje no Mali esperar que uma força militar regional da África Ocidental para combater rebeldes islâmicos na região do Sahel esteja operacional dentro de semanas. Macron falava após uma cimeira em Bamako com os presidentes do Tchad, Mali, Mauritânia, Burkina Faso e Niger, que estão a formar uma força multinacional que vai operar ao lado de cerca de 4 mil soldados franceses e 11 mil soldados da ONU na região. Permanece por esclarecer que apoio a França vai conceder a essa força. O presidente francês disse ainda que a França vai fazer todos os esforços para erradicar os responsáveis pelo rapto de uma cidadã francesa em dezembro. O Grupo de Apoio ao Islão e Muçulmanos, Jenim, ligado à Al-Qaeda, divulgou um vídeo ontem que mostra 6 reféns ocidentais em seu poder, incluindo uma cidadã francesa raptada na cidade de Gao, no Mali, em dezembro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em Washington que o terrorismo é a maior ameaça global à liberdade religiosa. Falando num encontro em Washington, patrocinado por grupos conservadores cristãos, Trump acrescentou que os Estados Unidos não podem permitir que o terrorismo e o extremismo se alastrem no país ou encontrem proteção em território americano. O presidente dos Estados Unidos tinha previsto para hoje conversações telefónicas com os dirigentes do Japão e China. Uma declaração da Casa Branca não deu pormenores sobre os tópicos a serem discutidos com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e o presidente chinês Xi Jinping.
Foram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português de domingo 2 de julho de 2017. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão em direto através da internet em www.voaportugues.com. Votos de bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A atual condição dos idosos em Angola é degradante. A afirmação é do sociólogo e pesquisador Marcelino Pintinho, para quem a realidade já é do domínio das autoridades no país. O envelhecimento em Angola é uma situação precária e degradante, em parte devido a um fator conjuntural ligado à qualidade de vida. Para o investigador Marcelino Pintinho, para o sociólogo e pesquisador Marcelino Pintinho, não há um paralelismo entre a idade cronológica, a idade biológica e a idade social, o que remete para a análise da esperança de vida em Angola.
Bem, o próprio Ministério assume que a condição atual dos idosos em Angola é degradante. Portanto, é degradante, é débil, é um flagelo, portanto, a questão do envelhecimento. Permita-me dizer que envelhecer em Angola não é fácil. Em Angola morre-se muito, portanto, aqui vamos tentar estabelecer um paralelo entre a idade cronológica, a idade biológica e a idade social, e isso nos remete àquilo que é a esperança de vida. Portanto, quero dizer, em termos de envelhecimento, Angola é daqueles países que não se consegue viver com alguma dignidade. É só para ver que os dados do censo atestam que nós somos mais de 27 milhões de habitantes, e destes 27 milhões de habitantes, somente 2,4% desta população é considerada idosa. Eu gostaria de dizer, em termos numéricos, aproximadamente 624 mil pessoas. Por um lado é uma questão de tristeza, por outro lado é uma questão de insatisfação, pois que a esperança de vida depende, sobretudo, da qualidade de vida. Então, em resposta à sua pergunta, o envelhecimento, envelhecer em Angola não é uma questão normal. Portanto, são daqueles casos que é difícil, aliado a vários fatores, tais como a qualidade de vida em si. Portanto, nós ainda temos problemas básicos que devemos resolver, a questão no saneamento, porque hoje vou dar exemplo, países como o Botswana, não quero ir para a Europa, países como o Lesoto, países como a África do Sul, a Namíbia, hoje há políticas muito voltadas para o envelhecimento. Portanto, Cabo Verde, só para ter uma ideia, que nós estamos em 2,4 e em termos de envelhecimento Cabo Verde tem uma taxa de 18,6, portanto, o que pressupõe dizer que a questão do envelhecimento é um problema de saúde pública, é um problema que remete um conjunto de identificação às autoridades competentes, e convém dizer que não é uma questão que depende apenas do Estado. O Estado tem a sua parte, mas todos nós temos uma corta responsabilidade relativamente à questão da terceira idade.
Como é que está Angola em termos de políticas para a terceira idade?
Bem, estamos débeis. Portanto, nós estamos muito mais preocupados com outras questões que têm a ver com aspecto jurídico. Por exemplo, em termos de políticas, o Ministério da Assistência e Reinserção Social tem dois diplomas legais, nomeadamente o Decreto Presidencial 179 e, por conseguinte, Decreto Presidencial 180, ambos que definem a política para a pessoa idosa e a Estratégia Nacional para a Pessoa Idosa. Portanto, em termos de programa, temos programas, há alguns programas, por exemplo, programas que, para melhorar o convívio, programas para assistência, mas que, na prática, é completamente diferente. Por exemplo, não existe uma política voltada à assistência domiciliar. Portanto, os idosos hoje acabam morrendo nas suas próprias casas, porque não há políticas que promovam o envelhecimento ativo, como, por exemplo, que promovam a recreação de atividades físicas. Para ter uma ideia, dos 200 ou 188 idosos do Beral, em termos de realização de atividade física, é zero. Portanto,
mesmo estando num lar?
Mesmo estando num lar. Aliás, não sei se convinha dizer que é um lar, porque um lar da terceira idade tem características específicas, e o lar de Beiral, o Beiral é um lar de acolhimento, com características sui generis.
Os dados do censo atestam que a população total de Angola é estimada em cerca de 27 milhões de habitantes. Deste número, apenas 2,4% é idosa, o que representa aproximadamente 624 mil pessoas. Uma situação que Marcelino Pintinho considera triste, já que está ligada à qualidade de vida em Angola. Aliado aos problemas ligados à qualidade de vida, está também a falta de definição de políticas sociais em prol da terceira idade. Marcelino Pintinho fala em escassez de médicos especialistas para a terceira idade e da ausência de subsídios.
Nós precisamos identificar outro tipo de política. Por exemplo, é preciso definir naquilo que é o quadro legal um subsídio voltado exclusivamente aos idosos, porque há aqueles idosos que, por força do vínculo laboral, acabam tendo um subsídio, que são as pensões, mas há os outros que não têm, e estes, obviamente, estão na comunidade. Então, no âmbito das políticas sociais voltadas à terceira idade, é necessário, digamos, a construção de medidas que promovam o envelhecimento ativo, é necessário rever aquilo que é o marco legal, refirma as disposições, as leis que garantam a proteção da pessoa idosa.
As leis que existem não são suficientes?
São débeis, portanto, para além de não serem suficientes, são débeis, porque temos em algumas disposições, temos coisas que na prática é completamente diferente. Ou seja, a título de exemplo, nós nos hospitais não temos um serviço específico voltado à terceira idade, que é a questão da geriatria. A geriatria, nós precisamos criar médicos somente voltados à terceira idade. E esta é uma realidade que já existe em outras partes do mundo. E para nós não seria uma coisa nova. Temos que definir em termos de educação, e se quisermos melhorar o índice de desenvolvimento humano, precisamos rever a questão da educação. Hoje nós temos problemas graves que se prendem com a questão da alfabetização. Portanto, para ter uma ideia, nós no idoso, ou seja, no Beral, temos uma estratificação diferenciada em termos de naturalidade. E em termos de educação, dos 88 idosos do Beral, só para ter uma ideia, têm estes dados, em termos de alfabetização, portanto, 32,4 é zero, portanto, nível de escolaridade é zero ou próximo disso. E 24,4 é que tem a quarta classe como nível de escolaridade. Portanto, então, isso permite rever as políticas sociais voltadas à terceira idade. No âmbito da educação, por que não abrirmos uma sala num lar, portanto, ou digamos, nesse lar de acolhimento, ou num centro de acolhimento, e dedicar, para além da alfabetização, permitir com que os idosos consigam, digamos, superar aquilo que é a sua formação.
Apesar da deficiência da elaboração de legislação específica de defesa e proteção dos idosos, António Santos, coordenador de programas da ASTI, Associação de Amizade e Solidariedade da Pessoa da Terceira Idade, refere que o mais grave é a ineficácia dos instrumentos jurídicos.
Sei que até o nosso país não está muito mal em termos de elaboração dessas políticas públicas que elas existem. É verdade que falta, por exemplo, uma lei mesmo do idoso. Assim como há para a criança, a violência contra a mulher, para o idoso falta essa lei. Mas, de qualquer forma, em alguma legislação, sobretudo na Lei Suprema, e há estratégias de implementação, há mesmo uma política também social sobre os grupos vulneráveis, a terceira idade também está contemplada nesse sentido. Elas existem, mas há a questão da eficácia jurídica. A eficácia jurídica é já a exercitação destas políticas, porque elas não se aplicam. Não se aplicando, praticamente cai no vazio. A gente escreve tanto, mas não tem uma aplicação prática, cai no vazio. Então, as pessoas não estão por aí. Você vai violentando, às vezes as pessoas não são responsabilizadas pelo que vão acontecendo. Por exemplo, num caso de prova que as pessoas mencionaram hoje aqui no evento da palestra, era a questão dos subsídios. Sabe que os que contribuíram para as suas pensões, porque trabalharam numa instituição pública ou privada, recebem uma pensão, ainda que modesta, mas acalenta um bocado o espírito do idoso. Mas há uma grande maioria do nosso país, as pessoas da terceira idade, que não recebem qualquer avança do Estado. E nesse caso, é degradante a situação, porque as famílias são bastante pobres. Elas por si próprias não têm os meios de subsistência, poderiam até contribuir um bocado mais com a família, mas acabam por ser mesmo os encargos, porque se as famílias não têm, eles próprios não têm, então este quadro é um bocado difícil. E a ASTI está a divulgar nesse sentido, de maneira que os parceiros que vão refletindo nessa questão, e o nosso organismo de tutela é o MINAR, se sabe do nosso posicionamento nesse sentido, temos estado a refletir, encontrar os pontos comuns para ver qual é a solução de saída. Eu sei que não vai ser uma coisa tão rápida, mas paulatinamente o governo vai encontrar a solução para os casos dessas pensões que devem ser, chame o nome que quiser, mas alguma coisa que vem servir de complemento à vida das pessoas da terceira idade que não contribuíram para a sua reforma.
Há quem diga que fatores económicos é que estão ligados para a questão do abandono dos idosos. A ASTI, Como é que olha para este quadro?
Eu não iria, não iria dar uma opinião deste, mas iria lhe dar como assistente social. Uhum. Acho que não é uma verdade no seu total, não é uma verdade absoluta. Não é bem isso. Eu sei que a crise, a questão económica, financeira, é verdade, da sustentabilidade das pessoas. Mas o fator humano em si, o homem em si, é que é o fulcro das atenções. E para isso é preciso que as pessoas tenham uma educação. Da valorização da identidade do que é a pessoa da terceira idade. Primeiro é preciso estar consciencializados de que ele é um ser humano, merece dignidade e valor como pessoa humana. E por esse respeito que devemos ter, não temos que nos abdicar dessa violência que fizemos contra ele, das acusações, do abandono.
Muitas são as famílias que abandonam os seus parentes da terceira idade nos lares de acolhimento. Estes são deixados à sua sorte sem direito à visita. O também docente universitário Marcelino Pintinho ressalta a má concepção que a sociedade angolana tem das pessoas na terceira idade.
Falta-nos alguma coragem para analisar essas situações. Isso também nos permite rever aquilo que é o modelo de educação. Portanto, hoje nós acabamos dizendo que não. A juventude de hoje, se tem essa debilidade, é porque ao longo do processo de socialização não houve a educação como devia. Ou seja, mais do que acusar a juventude, é preciso rever aquilo que é o processo de educação, porque a educação, enquanto ação exercida entre a geração mais velha sobre a geração mais nova, é um processo de socialização. E se houve alguma ruptura deste vínculo, a culpa não deve ser indexada somente à juventude, mas também aos mais velhos.
É esta educação que está a faltar aos jovens para cuidarem melhor os idosos?
Não só falta essa educação aos jovens, portanto, para cuidar dos idosos, mas parece-me que falta também algum sentimento de humanidade, portanto, porque hoje sentimos que vivemos no imediatismo, portanto, hoje estamos numa sociedade que aquilo que é o dever moral para com a terceira idade acaba sendo escamoteado, por um lado, e por outro lado, a concepção que temos sobre o envelhecimento hoje é péssima. Hoje nós acabamos, e os jovens definem os idosos como lentos, tristes, solitários, deprimidos, doentes, chatos, e que são pessoas que estão próximas da morte. Quem efetivamente acha que o idoso está próximo da morte, o que é que se espera desta pessoa? Portanto, o que nos permite rever. Há aqui um conjunto de elementos que nós temos que rever. E deve haver sensibilidade de outras esferas, de outras unidades, relativamente a esta temática, que é a questão do envelhecimento. Porque, tal como disse e fiz referência, o envelhecimento hoje acaba sendo um problema de saúde pública. Portanto, aliado às diferentes patologias que vão aparecendo, como nós hoje temos um problema, que é a questão da hipertensão. A hipertensão tem muito a ver com aquilo que é o processo de socialização em si. Portanto, aquilo que não só é o processo de construção da socialização, mas os mecanismos também de educação. É uma questão de saúde pública. Se nós melhorarmos as redes sociais de apoio, as redes informais, as redes formais, se melhorarmos digamos, em termos de manutenção, assistência, melhorarmos na identificação de programas que promovam a recriação de atividades, obviamente não vamos ter assim tantos problemas de saúde. Obviamente vai permitir com que elevemos também aquilo que é a nossa esperança de vida, porque a verdade se diga, nós temos, apesar de que a esperança em função dos dados do censo para os homens é de 60 e as mulheres 63, esses são os dados numéricos, mas a prática é completamente diferente. Agora contam-se quantas pessoas chegam aos 60 e 63. É um número muito reduzido, aliado àquilo que são os dados do censo.
Um trabalho de sensibilização das famílias é importante, já que é o pilar da sociedade, diz António Santos, assistente social e coordenador do setor de programas da ASTI, Associação de Amizade e Solidariedade das Pessoas da Terceira Idade. Neste sentido, a existência de centros de dia, locais onde os idosos se podem juntar para aprender, distrair-se e produzir, teria dado uma melhor resposta à situação.
O trabalho é mesmo na família. O idoso deve ficar na família. Quer queira, quer não, com as condições que a gente tem, é na família. Agora, temos que nos investir mesmo na família. O que é que temos que fazer com a família para aceitar o idoso como tal? E deixar, temos esses encargos do beiral, que às vezes não temos os meios necessários. Vamos ajudar a família. E a partir de lá que a gente vai dar o suporte, que o idoso fica agarrado nessa estrutura que é a família. E depois não teria grande necessidade de ir para esse lado da terceira idade. Se haver necessidade, última, aí sim que a gente vai canalizar esses idosos para lá. E eles até devem ir voluntariamente, não compulsivamente, como em muitos casos tem estado a acontecer.
Em que medida, já para terminar, é que os centros de dia é que podem contribuir para a atual realidade de Angola dos idosos?
Yeah, os centros de dia, se forem proliferados, existirem em grandes quantidades nas circunscrições administrativas ou dos municípios, ajudariam muito, porque é um espaço de reflexão, é um espaço em que aumenta a autoestima. Há idosos nesse preciso momento, por exemplo, indo para um sítio fechado, um albergue tipo Beiral, né? Podia ser uma outra instituição, mas onde ele fica lá, vai pernoitar, dia seguinte vai na mesma rotina, normalmente sente-se um bocado cansados com esta vida. E às vezes nós vemos no nosso centro de dia, quando eles estão lá conosco, estão bem satisfeitos. Sente-se bem satisfeito, estás a ver? Às vezes, quando estão a regressar para a família, estão com o rosto já semblante triste, porque vão encontrar a tortura, vão encontrar a negligência, vão encontrar o abandono, vão encontrar a desconfiança, o desconforto na família, onde devia encontrar esse apetrecho todo para a sua vida sossegada e harmoniosa, estás a ver? Então, esse centro de dia ajuda as pessoas a espairecerem, a se divertirem, a trocarem experiências daqui e dali, porque eles lá não só beneficiam da refeição, não. Fazem trabalho, obrigados a irem para a educação, obrigados a fazerem trabalhos manuais, artesanais, a trocar experiência uns dos outros, fazem visitas domiciliares, visitas hospitalares, vão a locais de interesse, passeios daqui para ali, fazem recreação, há concurso entre eles. Isso facilita também prolongar a velhice desses idosos. Portanto, não tem uma morte precoce nesse caso. Alongam mais a vida e têm melhor esperança de vida. Por isso, os centros de dia são, no meu ponto de vista, deveriam ser a aposta primária a concorrer com os centros de tipo Beiral.
Os jovens, segundo o nosso interlocutor, veem os idosos como obstáculos, daí fazerem tudo para denegrir a sua pessoa e acelerar o seu processo de envelhecimento, o que muitas vezes resulta na sua morte prematura.
É verdade que a questão começa tudo na família. Se os membros da família estiverem unidos, o pai, a mãe e os filhos, e tiverem uma educação harmoniosa, logicamente, esses filhos ou os netos vêm para a pessoa mais idosa em casa, que é o avô, pode ser o pai, com outro prisma de educação e de valorizar o seu papel dentro da família. Porque o avô até um conselheiro, o avô até ultimamente, acaba por ser a pessoa que vai tomando a guarita dos filhos menores, cada vez. Mas, no entanto, se a gente passa por cima desses aspectos e sem dar a relevância possível, faz com que essa nova geração também não respeite a dignidade que os idosos têm, porque o quadro atualmente é gritante. O que é que os jovens adolescentes querem? Querem desembaraçar-se do avô que está em casa. A criança, até mais ou menos, porque a criança que está mais aconchegada ao avô. Mas o adolescente e o jovem normalmente têm o velho como um grande obstáculo. Então fazem tudo para denegrir a sua posição, para irritá-lo. Inclusive querem que ele desapareça fisicamente o mais rápido possível para começarem a herdar os seus bens.
Isso é um problema de educação que a sociedade angolana...
Isso é um problema de educação. Nós redigrimos muito em relação aos valores morais. Eu não sei se devemos dizer isso sem inversão de valores ou não, mas de qualquer forma, em termos do respeito, do amor ao próximo, não, ficamos muito em baixo, porque não era assim no tempo colonial.
Por fim, Marcelino Pintinho critica os atuais modelos de socialização da sociedade angolana, apelando para mais atenção aos idosos. Esta atenção passa também pela resolução das políticas sociais básicas.
Por outro lado, nós esquecemos que a questão do envelhecimento é um processo inevitável, é uma construção social. E a título de exemplo, se uma idosa tiver que cair agora, nós acabamos menosprezando essa dimensão. E se houver algum facto político, a política acaba, digamos, prendendo as atenções, o que nos permite analisar aquilo que são os modelos de socialização. Porque quando falamos do envelhecimento, estamos a falar de uma dimensão moral que cujo todos nós, independentemente da nossa estratificação,
classificação da condição social de ser pobre ou rico, acabamos todos envelhecendo. O que, por outro lado, permite rever as políticas voltadas à terceira idade, e não só rever as políticas, mas é necessário dar mais atenção a esta franja. E dissemos, quando quisermos, e algumas vezes noto isso quando os políticos querem embelezar o discurso, acabam falando destes grupos vulneráveis, mas salienta-se muito a questão da criança do que propriamente o idoso. Portanto, acabamos de nos esquecer. E é necessário, digamos, promover medidas que permitam aferir melhor aquilo que é o lugar ou o papel do idoso na família e rever também as políticas sociais que existem. Há algumas exposições, aquilo que nós dissemos como algumas apresentações, que nós temos o dia 30, que é o dia da pessoa idosa, e no âmbito desse dia 30 algumas atividades que são realizadas, como o desenho do avô, enfim, mas não é isso que se pretende. Portanto, hoje pretende-se um pouco mais quando falamos da terceira idade. É necessário, nós temos hoje um déficit em Angola, que é a literatura voltada à terceira idade. Há um grande problema, que é a sexualidade na terceira idade. Portanto, é necessário.
O que é que se considera um grande problema?
É um grande problema porque é um tabu. As pessoas têm dificuldade de abordar a questão da sexualidade na terceira idade. Portanto, os prazeres na terceira idade.
Aborda isso na sua obra?
Claro, eu faço alusão. Eu faço alusão e vou deixar para não ter que... Há muitos aspectos que eu faço alusão à questão da sexualidade na terceira idade. É que na terceira idade também funciona. Portanto, o ato também funciona. Há também prazeres. E, aliás, há uma tendência de que tudo o que nós acumulamos ao longo do processo de vida acaba sendo consumado na terceira idade. Por isso é que temos aqueles problemas que olha, o avô tal, violou tal, enfim, que são factos que ocorrem na terceira idade. E nós...
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Agora vamos ficar com a música. Tucumabé. Domingo, na companhia da Voz da América, a emissão em português. Não se esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Convosco na apresentação, o Paulo Oliveira. amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão em português de 2 de julho de 2017. Transmitimos desde Washington. Votos que estejam a ter um bom domingo. Transmitimos em onda média nos 1530 e em onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em frequência modulada em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o transmissor local da Voz da América, em Moçambique, Nampula, Rádio Encontro, com a nova Rádio Paz em Climane, e em Bissau podem escutar-nos na Rádio Pijigiti e também na Capital FM. Na apresentação hoje, o Paulo Oliveira. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde e depois o espaço do ouvinte. Mas, primeiro nesta emissão vespertina da Voz da América, vamos ficar com as principais notícias a esta hora.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez, João Santa Rita. Um bombista suicida fez explodir um carro-bomba na Praça Tahrir, no centro de Damasco, matando pelo menos 8 pessoas e ferindo dezenas de outras, disse a televisão estatal síria. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse, contudo, que 21 pessoas morreram e acrescentou que o número poderá aumentar porque muitos dos feridos estão em estado crítico. As forças de segurança sírias disseram que tinham detectado e perseguido 3 bombistas em carros armadilhados, tendo destruído 2 deles à entrada da cidade. A televisão mostrou 2 veículos destruídos na estrada que liga a capital ao aeroporto. O terceiro bombista suicida foi cercado na Praça Tahrir, onde detonou os explosivos no veículo. As autoridades disseram que a morte dos 2 bombistas suicidas antes de entrarem na capital tinha impedido um ataque em grande escala que poderia ter causado dezenas de vítimas. O ataque deu-se no dia em que muitos sírios regressavam ao trabalho, no primeiro dia após o fim do Ramadão. O ataque de hoje é o pior na capital síria desde março. O Parlamento sírio vai votar numa moção de não confiança no presidente Jacob Zuma a 8 de agosto, foi oficialmente anunciado. Os partidos da oposição têm vindo a pressionar para que a votação entre os deputados seja secreta, na esperança de encorajarem legisladores do partido no poder, o ANC, a votarem contra Zuma, cuja presidência tem sido marcada por vários escândalos de alegada corrupção. O Tribunal Constitucional disse recentemente que o modo de votação pode ser decidido pela presidente do Parlamento. Não se espera que a votação seja secreta. Nos últimos 2 anos, o presidente Zuma derrotou facilmente 2 moções de não confiança e uma outra votação que tinha como objetivo a sua demissão. O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje no Mali esperar que uma força militar regional da África Ocidental para combater rebeldes islâmicos na região do Sahel esteja operacional dentro de semanas. Macron falava após uma cimeira em Bamako com os presidentes do Tchad, Mali, Mauritânia, Burkina Faso e Niger, que estão a formar a força multinacional que vai operar ao lado de cerca de 4 mil soldados franceses e 11 mil soldados da ONU na região. Macron disse que a França vai fornecer apoio militar, bem como 70 veículos para a nova força. O presidente francês disse ainda que a França vai fazer todos os esforços para erradicar os responsáveis pelo rapto de uma cidadã francesa em dezembro. O grupo de apoio ao Islão e muçulmanos Jenim, ligado à Al-Qaeda, divulgou um vídeo ontem que mostra 100 reféns ocidentais em seu poder, incluindo a cidadã francesa raptada na cidade de Gao, no Mali, em dezembro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em Washington que o terrorismo é a maior ameaça global à liberdade religiosa. Falando em Washington, num encontro patrocinado por grupos conservadores cristãos, Trump acrescentou que os Estados Unidos não poderão deixar que o terrorismo e o extremismo se alastrem no país ou encontrem proteção em território americano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha previsto para hoje conversações telefónicas com os dirigentes do Japão e China. Uma declaração da Casa Branca não deu pormenores sobre os tópicos a serem discutidos com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e o presidente chinês Xi Jinping. Contudo, há especulação que as conversações telefónicas irão versar as crescentes preocupações dos Estados Unidos com os testes de mísseis da Coreia do Norte. Esta semana, os dirigentes do chamado G20 reúnem-se em Hamburgo, na Alemanha, e o presidente Trump tem programado encontros bilaterais com o chefe do governo japonês, o presidente sul-coreano Moon Jae-in, e pela primeira vez com o presidente russo Vladimir Putin. Trump reuniu-se com o Moon na sexta-feira na Casa Branca. Hoje, cerca de 10 mil pessoas manifestaram-se em Hamburgo contra a cimeira. O presidente americano Donald Trump lançou, entretanto, hoje um novo ataque a meios de informação, enviando um vídeo paródia pelo tweet que o mostra a derrubar um praticante de luta livre cuja face foi substituída pelas letras da cadeia de televisão CNN. Mais adiante, a letra C é substituída por F de fraude. O vídeo tem 10 anos, foi feito quando Donald Trump era convidado frequente em combates de luta livre e surge depois do seu ataque contra duas personalidades da cadeia de televisão MSNBC. A CNN condenou o vídeo, afirmando que encoraja a violência contra jornalistas. A polícia brasileira disse ter preso o líder de um grupo contrabandista de drogas que estava fugido há 3 décadas. As autoridades disseram que Luiz Carlos da Rocha foi submetido a operações plásticas nos seus esforços para tentar não ser preso. As autoridades afirmam que Rocha é o líder de um enorme império de contrabando de cocaína.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 2 de julho de 2017. Em nome de todos, votos de continuação de um bom domingo. Não esqueçam que nos podem seguir em direto na internet em www.voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o nosso consultor médico.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, vamos bem? De saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem. Espero que os ouvintes também estejam, assim como a Ana também.
Exatamente. Por aqui vamos bem de saúde. Com muito trabalho, mas bem de saúde. Doutora, vamos então falar sobre os métodos naturais contraceptivos, não é? Uma vez que estamos a falar de planeamento familiar. E quando falamos de métodos naturais, falamos de que tipo de métodos, de facto?
Sim, Ana. Bom, só para os ouvintes que provavelmente não tenham acompanhado o nosso programa anterior, recordar que estamos a falar do planeamento familiar ou a contracepção, que é o conjunto de ações que visam a permitir o casal a tomar uma decisão sobre quando e como quer ter os filhos. E dessa feita, hoje vamos falar dos métodos naturais de contracepção e indo diretamente à sua questão, Ana, quando nós falamos de métodos naturais de contracepção, falamos de todos aqueles métodos que, como o nome diz, são naturais, não há o uso de nenhum instrumento ou nenhuma outra coisa adicional, mas estão baseados em algumas técnicas ou alguns princípios que têm a ver com o controle daquilo que é o período fértil da mulher. Falamos sim do método que se chama tabelinha, que eu depois irei desenvolver o que é a tabelinha. Falamos também do controle da temperatura basal, falamos também do coito interrompido e também do muco cervical. Esses são os 4 métodos naturais de contracepção.
Não falando da abstinência, não é?
Sim, naturalmente, a abstinência é o principal, não é? É o principal, esse é o principal. Falando especificamente da tabelinha, o que é a tabelinha? A tabelinha não é nada mais, nada menos que um método no qual a mulher calcula o início e o fim do seu período fértil para que durante o período fértil ela possa evitar ter as relações sexuais. Bom, isto aplica-se naturalmente para as mulheres que têm um período menstrual regular, quer dizer, com um período que todos os meses obedece o mesmo padrão, quer seja um ciclo de 28 dias, de 30 dias ou de 32 dias. Então, esse é que é um ciclo menstrual regular. Para aquelas que não têm a menstruação de forma regular, é um pouco difícil usar o método de tabelinha. Mas mesmo usando a tabelinha, é importante que se use em conjunto com os preservativos, porque sendo um método natural, não vai proteger contra infecções de transmissão sexual, não é? Vai prevenir contra a gravidez, mas não contra as infecções de transmissão sexual.
Portanto, nós estamos a falar também aqui não só em métodos de contracepção, mas também em formas de evitar apanhar uma doença sexualmente transmissível, portanto, que funcione para os dois lados.
Exatamente. E assim, de uma forma breve, porque eu sei que sempre surge essa dúvida, como é que funciona o método de tabelinha, de uma forma breve, eu posso dizer que a mulher tem que conhecer o seu ciclo, tem que saber, desde o primeiro dia em que começa a menstruação até o dia que antecede a menstruação seguinte, ela tem que contar quantos dias são, não é? Normalmente tem sido entre 26 a 32 dias. E depois, nesse período, vamos lá dizer, de 28 dias, que é o ciclo normal, porque muitas mulheres têm um ciclo de 28 dias, ela tem que dividir ao meio e vai encontrar o dia que está no meio, que normalmente é o 14º dia, não é? Então, o 14º dia é o dia em que a mulher está mais propensa a ficar grávida. E por uma questão de garantir que haja uma proteção efetiva, ela tem que contar 4 dias antes do 14º dia e 4 dias depois do 14º dia. Portanto, nesse período, ela não pode ter relações sexuais. Mas durante o resto do mês, ela pode ter relações sexuais com segurança.
Portanto, entre o 9º dia e o 18º dia de um ciclo menstrual é quando a mulher tem possibilidade de engravidar. E se quiser usar o método do ritmo, não é? Portanto, tem que atender a isto. Para além do mais, para além de conhecer o seu corpo, pelo menos durante uns meses, tem que ter a certeza, de facto, se o seu ciclo menstrual é este. Portanto, este é o método do ritmo.
Sim, logicamente, Ana, a mulher não pode tomar essa decisão com base na análise de um único mês. Ela precisa fazer essa análise durante pelo menos 3 meses seguidos para ela poder ter certeza do funcionamento da forma como o seu ciclo menstrual se apresenta, não é? Então ela tem que fazer um seguimento, ir observando e conhecer acima de tudo o seu corpo, né? Qualquer alteração que ela tiver, ela tem que ser capaz de notar essa alteração.
Uhum. Portanto, método ritmo. Uhum. Que outros métodos nós temos?
O outro método é o controle da temperatura basal. O controle da temperatura é fundamentalmente fazer uma observação da temperatura através do uso de um termómetro ao longo do mês. Por que o uso de um termómetro e por que o controle da temperatura? Durante o período fértil, a mulher tende a ter um aumento ligeiro da temperatura corporal. Então, ela tem que medir a temperatura desde o momento em que termina, em que começa a menstruação, não é? Até ao dia que precede a menstruação seguinte, não é? Então, ela começa a perceber em que dias é que há tendência de aumento de temperatura. E tal como o método rítmico, o método da tabela, ela tem que fazer essa observação durante pelo menos 3 meses para poder ter certeza dessas alterações que ocorrem no seu organismo durante uhum. o curso do mês. E durante o período em que a temperatura corporal começa a aumentar, ela tem que parar de fazer relações sexuais. E depois disso, a temperatura tende a voltar a decrescer, mas ainda assim, mesmo que ela note que a temperatura está a decrescer, ela tem que dar pelo menos mais 2 a 3 dias até que volte a ter relações sexuais. Então, esse seria o método de controle de temperatura. No entanto, é importante ter certeza que não há outros fatores que fazem com que a temperatura da mulher esteja a aumentar, como o caso de uma gripe.
Uma infecção. Ou
infecções que, por via de regra, aumentam a temperatura corporal. Então, é preciso descartar qualquer infecção para poder usar o método de controle da temperatura de forma efetiva.
Doutora, minuto e meio. Coito interrompido é também um dos métodos naturais usados. Como funciona? Funciona?
O coito interrompido, Ana, não é nada mais, nada menos que evitar que o homem ejacule dentro da vagina da mulher. Isso quer dizer que o casal, quando estiver a fazer relações sexuais e o homem sentir que está prestes a ejacular, ele tem que retirar o pênis da vagina e ejacular fora. Não é um método confiável, porque muitas vezes, durante o período de excitação, há libertação de algumas secreções e nessas secreções pode haver alguns espermatozoides vivos. Então, não se recomenda muito o uso desse método, para além de que o homem tem que ter um nível de autocontrole muito elevado para poder conseguir parar a relação sexual nesse momento e retirar-se. Então, não se aconselha muito o uso desse método, mas querendo o casal e o homem tendo um nível de autocontrole elevado, pode usar. Mas, mais uma vez, recordar que esse método não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis, daí que sempre é importante reforçar o uso do preservativo, porque não há melhor coisa que usar o preservativo e prevenir não só a gravidez, mas também as doenças sexualmente transmissíveis. E, por fim, Ana, existe o método de controle do muco cervical. O muco cervical é aquela secreção que as mulheres libertam normalmente através da vagina, não é? O que acontece é que quando não se está no período fértil, o muco cervical tende a ser espesso e esbranquiçado, não é? Mas quando começa a mulher entrar para o período fértil ou para o período de ovulação, o muco fica muito, muito líquido e transparente e aumenta também a quantidade. Então, a partir do momento em que o muco começa a aumentar, começa a ver o aumento da quantidade do muco e começa a ficar mais transparente, a mulher tem que ficar alerta porque já está a entrar para o período da ovulação e o risco de engravidar também aumenta. Mas, mais uma vez, este método também a mulher precisa fazer uma avaliação durante algum tempo para poder perceber essas alterações e poder saber que efetivamente o muco está a alterar e poder evitar ter as relações sexuais durante aquele período em que há alteração do muco para um muco mais líquido e mais transparente. Então, esses seriam os métodos naturais de contracepção ou de
controle de natalidade.
Yeah.
E pronto.
Exatamente.
Doutora, nós vamos despedir-nos na próxima sessão, quando falarmos, vamos voltar a falar também de planeamento familiar, mas vamos falar dos métodos não naturais, por assim dizer, portanto, normalmente com o uso de medicamentos ou de alguns aparelhos. Mas isso na próxima oportunidade. Até lá, um abraço de saúde para todos e também para si, doutora Graça, e, como se diz na sua terra, estamos juntas.
Obrigada, Ana, e obrigada, caros ouvintes. Lembrem sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso, e voltamos a falar do outro aspecto.
Amigos ouvintes, neste espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham hoje, a conversa é com um dos nossos amigos.
Olá a todos, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com Eduardo Paulo Sengo, ele é economista, diretor executivo da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, membro da Associação Moçambicana de Economistas e analista político. Olá, Eduardo, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Boa tarde, Daniel.
Boa tarde.
Obrigado.
Olha, hoje nós vamos falar sobre Moçambique, mais especificamente sobre a economia. A situação econômica atual do país é marcada por um período de instabilidade, crise da dívida, desvalorização cambial, inflação disparada. Moçambique tem uma dívida pública que ronda 15 mil milhões de dólares. A dívida oculta representa cerca de 10% desse valor, que foi contraído a partir de 2010, durante o último mandato do ex-presidente Armando Guebuza. Eduardo Paulo Sengo, você tem dito que a economia tem dado bons sinais. Que sinais são esses?
Bom, os sinais que a economia tem dado neste ano, comparativamente aos dois últimos anos, e que podemos considerá-los positivos, atenção, primeiro, à estabilidade da moeda, que para iniciar estável, a moeda passou a ter uma tendência de apreciação relativamente às principais moedas de mercado, mas também a tendência da redução do déficit da balança de pagamentos, que nesse momento está está numa situação melhor, ao ponto de que não representa uma grande pressão sobre as reservas internacionais líquidas que o país, portanto, possui, e permitindo que, portanto, o Banco Central reconstitua as suas reservas, portanto, ao longo deste todo o primeiro semestre de 2016. Mas também o desempenho da economia, do ponto de vista do crescimento econômico, este ano tem vindo a ter sinais relativamente melhores ao que foi no período homólogo do ano anterior. Temos vindo a ver a inflação a desacelerar, entretanto ela continua alta, mas continua a desacelerar relativamente àquilo que foi tanto dentro no mesmo período, tanto em 2016, Portanto, isso tudo numa altura em que a instabilidade político-militar, portanto, já não constitui um fator de preocupação em termos de atividades económicas, porque, como sabe, houve uma suspensão de hostilidades militares em Moçambique, mas também há alguns sinais do ponto de vista dos projetos na área de petróleo e gás, como sabe, e já houve o lançamento de alguns, e que são agora espera apenas do FDI, tanto Final Investment Decision, Final Investment Decision. E isso torna possível também a questão do desempenho do preço de carvão, que está a permitir que as exportações de Moçambique também possam ter um bom desempenho. O preço de carvão, nesse momento, está num bom nível, e está fez com que até as exportações passassem a ser o produto que representa a maior receita de exportação para Moçambique neste primeiro semestre de 2016. Portanto, se isso continuar assim, a Vale vai continuar, as empresas que exportam carvão vão continuar a aumentar as suas exportações. E que, de certa forma, é bom para Moçambique, é bom para aumentar a confiança dos amigos ao futuro em Moçambique. Agora, um aspecto essencial que tem a ver com as dívidas, esse ainda continua, de certa forma, um imbróglio, porque apesar do relatório ter sido finalizado, ainda não foi divulgado, nem sequer não foi dito como é que este assunto vai se tanto desenrolar até o seu encerramento, no sentido de assegurar o retorno dos parceiros de cooperação ao apoio de desenvolvimento em Moçambique.
E esse foi o nosso amigo Eduardo Paulo Sengo. Ele é economista e diretor executivo da CTA, Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. E agora vamos ouvir a música Meu Assunto, do Mr. Ball.
Andar é meu assunto, se a assunto dos outros, tipo não tens assunto enquanto tá cheio de problemas. Cuida do teu assunto e dê a oportunidade dos outros cuidarem dos seus.
Mas esta vida não é fácil, tá difícil pra todos, não se mete na minha mão.
Tens assunto enquanto tá cheio de problemas. Cuida do teu assunto e dê a oportunidade dos outros cuidarem dos seus.
Toma! Mas quem te mandou, vai tomando.
Esta foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América de domingo 2 de julho de 2017. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos a contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se agora o Paulo Oliveira. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.